Gente, se você está nos ouvindo, grite o haha. Espero que esteja funcionando, né?
Não, se não for.
Gente, vocês nunca fizeram.
O problema é da Jorge, ele vai ter que criar um programa para nossas vozes serem simuladas
pois
e
é.
Gerar conteúdo a partir disso.
Ou seja, ela que lute. Mas estamos aqui todos reunidos em nome de Kylie Minogue, que vem agora.
Eu não tenho nem dinheiro pra isso.
Marcela tá... Ô, Marcela não, sua Paula tá começando a ser homofóbica. Com questão
especial, Kylie Minogue.
E convidar ela. Eu acho que ela claramente aceitaria.
Eu acho que é tudo.
Ou seja, a gente só vai precisar comprar um gin assim mais caro, mas de resto.
A mulher, o que eu querer, ela se resolve.
Ideia,
né? Mulher!
Como gin?
Acho que a Minogue não sabe as marcas, ela só chega no bar e pede a bebida.
Tudo bom com você?
Então você traz uma sua antarcazinha pra ela. Gente, estamos aqui na pessoa de Come by Rafa que vos fala. Estamos também com...
Madison Mello, Madison Underline Mello.
E Rodrigo Deveras, deverando como sempre.
Deverando.
Ele dá on todas neologistas.
Então hoje, nós estamos aqui num episódio muito especial, que é o episódio número 50. Do nosso querido podcast, nós somos o arroba Sururipop.
50 Shades of Sururu.
Verdade.
Defina 50 camadas do Sururu. Caldinho,
Sururu. Não, querida, essas camadas são profundas, tal qual o rabo da nossa Cis Vitor, que não está aqui para se defender. Isso aí, Marcel. Já foi porque... a primeira das moicanas a retornar.
Pois é, porque já está o quê? Catando Sururu para fazer pra gente.
Imagina os Sururus que ela tá catando. Deixa pra lá.
Na verdade, é caviar.
Mas estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, estamos em todas as plataformas digitais de podcasts, Apple Music, Deezer, Spotify.
Então, e também uns provedores aí que jogam.
É, coisas nosso... piratas também, mas a gente não pode divulgar assim, mas... Enfim, mete o dedo no play, continua ouvindo nós, que a gente
vai proibidão, hein, gente?
Trazer conteúdo, as páginas pretas virão. Mas enfim, o nosso temático hoje do programa 50 é meio que fazer uma coisa que ninguém aqui nesse grupo gosta, que é elencar melhores coisas, né? Melhores filmes,
é,
melhores séries.
É, coisa
séries,
que o viado gosta de fazer chart, né?
Melhores fazer... transas, brincadeira, não.
Vem mas aí, galera.
É o episódio do charteamento e a gente vai chartear esse ano 2019, que foi basicamente um ano, né? É um ano. Literalmente elas lutaram nesse ano.
Sim.
É, vai ser 2019?
É 2019.
Morta! Temos uma Cis que tá meio perdido.
Olha, por isso que eu tinha falado que era da década.
Ah, então ela quer se inspirar no Spotify.
Ai, amiga, da década vai ser babado. Então, só porque a Nojenta e a outra Vitor Moura já fizeram as listinhas dela de década, ela quer jogar aqui. Mal amada. Mal.
Que pena, não, né?
A Madison pode fazer um carteado aí, né?
É, vou tentar fazer uma coisa mais macro. Minhas amigas focam em 2019.
Olha
só que grande laca ela, né? Ela vai pagar 10 anos.
Eu nem tive big to feel
awesome. Em biologia a gente chama de generalista e especificista.
Exatamente.
Amei, muito biólogo.
Tudo,
claro. Mas a gente vai começar.
A publicitária aqui tá perdida, né?
Ai, amiga. Reficofase. Mas enfim, a gente vai começar. Por que que vocês acham que a gente deve começar? Cinema, música, livros?
Eu...
Peças.
Ai, tudo, né?
Mark Bear, versão indígena.
Mulher.
Querido, dá pra fazer.
Então, gente, eu acho que a gente consome em cima de tudo música, né? Eu acho que
assim, ah, é o mais, é. Todo dia tá no nosso ouvidinho.
É, eu acho que é aquela coisa que... Até true onda, que eu falo que todas as pessoas podem até não gostar de ver alguma coisa e tal. Mas, por mais diferente que seja a música, elas gostam do gênero. Não, do gênero não. Gostam desse tipo de arte e consomem algum tipo de gênero de uma certa forma. E se a gente levar em consideração... no aspecto de década, para a maioria das pessoas que estão ouvindo, é justamente quando elas fizeram essa transição de adolescentes para adultos. É quando você começa a, tipo, às vezes mudar o que você ouve, ou sedimentar, né? Às vezes quando você é mais jovem, você ouve muita música pop, chiclete, tem as suas vibes adolescentes emo.
Se você
coisa
é LGBT, bem... principalmente.
Exato.
Eu tava esperando você chegar nesse ponto, que pra mim foi completamente o inverso. Comecei na era Teve um lado pop ali, boy band, NSYNC, depois a gente...
Mas ela foi ouvindo a Ana Carolina, escondida, gente... mordendo a fronha.
A gente foi pra o caminho M e depois voltou pro pop farofa, sim.
E também, a década TR começa com a gente ouvindo MP3, os smartphones estavam ali surgindo.
Nossa,
ainda era digital, que não chegou tanto no Brasil, mas era compra de músicas, ou então você baixava na internet ilegalmente.
Emule, tá
isso
ainda
nunca,
aí.
Isso nunca pegou no Brasil,
Emule,
né?
Aquela peste daquele jeguezinho burrinho que ficava. Nossa. Que eram dias e dias pra baixar um filme de 100 megas. Exato. Qualidade chop pra você ver depois que era um pornozão.
O Ares, era vários Ares aplicativos
também.
Pra...
Você programas, irmão, aplicativo smartphone.
Programas.
Você já está velha, você é Kakura.
Mode. Mas
o Nero pra gravar os CDs.
A gente, não consumia, na verdade, música baixada legalmente, nunca pegou no Brasil, de uma certa forma. E as vendas de álbuns também nunca, pelo contrário, acho que diminuíram no começo da década. Só que, exceto se você fosse a Adele, então, depois de um tempo, quando começou essa questão do streaming, assim, desde 2015, 2016, foi quando a gente voltou a consumir música de uma forma legal, eu acredito que a maioria dos jovens, sem precisar baixar, com vírus, sim, botar no MP3, botar no celular e coisa do tipo, assim.
É, passada essa era do iPod, assim, que eu acho que foi um grande tiro pra...
Nunca tive.
Eu tive uns três, eu acho.
Era uma coisa esquisita, né, menina? Aquele negócio quadrado.
Ai, saudades. Ainda hoje teve um... Acho que semana retrasada teve um amigo meu que falou: amigo, tô querendo vender meu iPod, você quer comprar? Eu falei: nossa, que nostalgia. Se eu pudesse, assim, eu compraria.
É praticamente um alfarrábio, né?
Mas eu acho que uma coisa que prejudicou muito nessa época, dos começos dos anos 2000, era o preço dos CDs, porque chegavam aqui no Brasil absurdamente caros e também chegavam com um timing que ainda era, não tinha essa velocidade de mercado, de comunicação das coisas como era, como é hoje, que um artista ele pode estar em qualquer lugar do mundo, a prioridade dele vai ser lançar pelas plataformas digitais e assim todo mundo tem acesso. É, tanto que eu lembro que 2010 pra cá eu ainda tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e ver...
Ah, oh, essa... tenho privilégios!
Ah!
E ele ficava muito chateado.
Não, mas nessa época era quando eu ainda pensava em comprar CD para poder, tipo, quero ter o CD daquela artista. E eu sempre deixava para poder comprar lá, porque era muito mais barato do que um CD importado que vinha para o Brasil, para comprar na Americanas e coisas do tipo.
E era sofrimento, eu acho, também, porque, tipo, eu acho que só quem fazia muito sucesso é quem emplacava, tipo, segundo single, terceiro, porque era muito, tipo, o artista era em busca do hit que ia sustentar aquele CD, e tipo, só os artistas mesmo norte-americanos e tal, que tinham estabilidade, que eu acho que isso mudou muito no streaming, tipo, hoje em dia já é mais escasso você lançar CD, mas o artista consegue no ano 3 hits, vamos dizer assim, tipo 3 top 10, sim, coisa que antes era tipo Hitmaker, era Mariah e tal, era tipo artista.
Até porque muitos deles hoje...
Que era um investimento muito grande, né, tipo, você, sim, lançar o single, a gravadora, tipo, tem que investir pesado na produção do clipe, divulgação, e tipo, o artista às vezes não tinha esse escopo todo, enquanto que o streaming... dá um viés maior pro artista trabalhar mais músicas, não se prender só a um trabalho. Então acho que isso
também... isso vai muito também porque hoje em dia os artistas eles lançam projetos menores. Então acho que é difícil às vezes ter um CD inteiro com 12, 13 faixas com músicas de 4, 5, 3 minutos e meio já é uma luta hoje. Porque a gente tem exemplos de cantoras que se sustentam à base de singles... E que depois compilam isso num EP, como foi o próprio caso da Pabllo, ou Todd Grigoli.
É o caso do mercado latino, basicamente, sim, também. Todas as cantoras femininas,
né,
Shakira, todo
também.
Mundo tá fazendo... Lança single e faz a coleta, né?
Tipo, acho que latinos em geral, porque o próprio J Balvin, o Maluma, agora, sim, que eles lançaram, tipo, eles lançam um álbum, mas eles lançam muitos singles. Mas é bem... Você terminou? Não, só porque, tipo, é bem diferente de quando você trabalhava... no aspecto de lançar um single, demorar 2-3 meses, porque aí você ia lançar um segundo single junto com o lançamento do seu álbum, e aí tipo, tudo tinha um rolê, aí assim...
Tem que ver qual seria o segundo, porque o público, quais eram as músicas que subiram mais na rádio, pra decidir com mais segurança.
E aí a gente teve toda aquela vibe, assim, Beyoncé, que ela fez uma mudança na indústria, quando ela lançou Do Nada... E meio que ela também não lançou singles, então hoje em dia é até um reflexo, eu acho, disso, os streams. Quando a pessoa lança um álbum, tem os singles, óbvio, mas aquela divisão, ela não ocorre mais, aquela organização de marketing pra poder fazer o rolê. Você lança o álbum, provavelmente você vai trabalhar os singles, mas as pessoas ouvem o CD todo, tipo assim, elas, quando você vai olhar no Spotify, os milhões de plays, tem canções com mais plays do que não singles de outros artistas. É muito bizarro como hoje em dia se tornou muito diferente consumir música, e para os artistas isso alterou a forma como eles vendem essa música pra gente.
Eu acho que... Não, eu só ia falar tipo, de turning point, se a gente for, né, colocar os marcos. Acho que no final da década passada, já 2008 para 2009, falando mais de música pop, que é a que está mais se auto reinventando ao mesmo tempo que é uma autofagia, porque é meio que vertentes antigas que vão ressurgindo e ganhando novas adaptações. Acho que 2008 e 2009 foi quando, tipo, veio aquele pop dance, bem pop eletrônico, o David Guetta tava surgindo, aí a Lady Gaga bomba, o Justin Bieber tá também indo pelo outro lado. Então, foi a época, eu acho que foi o último, eu não sei, acho que hoje em dia você tem sempre uma safra, acho que de dois em dois anos vem uma safra, mas tipo, 2008 e 2009 foi aquela última safra que representa muito a década passada, que é tipo... um artista muito novo se lançando. Sim. E bombando muito e sendo os Estados Unidos o principal mercado. Porque hoje você vê, tipo, K-pop, muita coisa latina, artistas às vezes... Hoje em dia você não vê mais, tipo, artista tão novinho com 16 anos se tornando nova promessa, tipo...
Sim.
Hoje em dia...
Mas ao mesmo tempo, a Billie Eilish, que ela tem 17 anos e ela foi uma rápida desse ano.
Assim. Eu acho que ela representa muito ainda isso, mas eu acho que a tendência é que... também a faixa etária dos 20 consiga uma amplitude maior para surgir e estabilizar, quando antes existia muito uma pressão de que artista pop, principalmente nos Estados Unidos, é aquele artista que tem que lançar um CD no final da adolescência e tem todo aquele babado da transição, que é o que Selena Gomez, Miley Cyrus e outros ainda dessa geração passaram. Então acho que a década começou bombando muito, tipo... Katy Perry se tornando um sucesso gigantesco com o
Teenage Dream. Hoje flopa com o Dark Realist da
tipo,
DC.
E é muito engraçado, tipo, a Katy Perry, ela ainda é um monstro de streaming. Se você pegar ela no Spotify e tal, tipo, das músicas antigas, claro. E isso o streaming traz muito interessante, porque antes a medição era, tipo, as vendas, que vai ter aquele pico e vai cair drasticamente.
Sim.
E, tipo, compra no iTunes, Apple Music e tal, que também vai ter uma queda drástica. E o streaming, apesar de ter queda, eu acho que as playlists, você montar a sua própria playlist, você personalizar, torna com que você consiga estar num patamar bem estável. Tipo, você pega, sei lá, Halo da Beyoncé, Hips Don't Lie da Shakira, são músicas que tem... De vez em quando, o Hips Don't Lie tá lá, quando a Shakira não lança nada, com uma música mais ouvida. Halo é a música que tem... Eu sempre vou puxar a sardinha. Halo, eu acho que é a música dos anos 2000, que tem mais maior número de streams, tem tipo 600 milhões.
Nossa Senhora.
Então eu acho que, por mais que a Katy Perry não seja mais sinônimo de hitmaker, tipo, primeiro lugar, que era o que ela era, ela ainda consegue manter uma sobrevida bem legal aí. Tipo, tem a Rihanna também que surgiu.
Tudo vai pagar o legal ainda com Royalties. Tá tudo de boa.
Isso acontece muito. Mas falando de música, eu acho que é muito isso. Eu acho que no começo, no final dos anos 2000, da primeira década, houve essa mudança da música dance por causa do David Guetta e do Red One, que ele trabalha com a Lady Gaga. Primariamente, e aí a gente começa meio que a década com vários artistas que não cantavam esse tipo de música, fazendo esse tipo de música, de
Sim.
tipo do Usher, que cantava R&B, ao Henrique Iglesias, que cantava música latina. Todo mundo começa a lançar tipo meio que música pop dance.
E depois chega a dubstep com a música do liquidificador.
E aí foi isso, era uma coisa de pop, dance, eletrônica. Só que nos últimos anos, os charts voltaram a ser predominantemente de música de rap. O R&B meio que morre, de uma certa forma. Coisa que era muito forte nos anos 2000. Com alguns
Sim,
artistas como Usher, Alicia Keys, Mary J. Blige, Mariah Carey. Vários outros artistas, assim. E aí o rap ganha muita força novamente. E nos streams, hoje, se você abre os streams americanos, ele é muito representado por isso. Sempre tem algum tipo de banda de pop rock que acaba explodindo de alguma forma.
Maroon 5 tá aí até hoje, né, menina?
Mas a Maroon 5 é uma coisa
Coldplay.
Olha, Maroon 5 eu acho que vai ser o novo Red Hot Chili Peppers, assim, da geração.
Nossa, mas...
vai fazer residência no Rock in Rio e ninguém vai largar o osso daqui.
É, ele Ivete Sangalo aqui, ó.
Não, deixa a Ivetinha do lado.
Mas então, será que vocês conseguem de cabeça lembrar de álbuns que vocês gostaram?
Eu acho que assim, The Fame pra mim é um marco, porque foi o primeiro CD que eu ganhei de presente, assim, pop. Na época
assumidamente
que eu,
gay, cara.
Na época que eu não queria ser viatinho, mas eu era viatinho, eu ainda lembro, que foi uma bicha, inclusive.
Vou aceitar porque tem The Fame Monster de 2009, mas vamos.
Não, eu vou falar, eu tenho até. Não, eu vou falar das origens. Entendeu?
Bicho, eu lembro que eu deixei de comprar um CD da Lady Gaga porque as pessoas iam achar que era viado.
Isso foi um amigo meu, viado, que me deu no aniversário de 2009, no meu aniversário, antes
mesmo
do...
Mesmo você comprar, você era meu viado.
Não, já dava o tempo.
Enfim. Yes.
E aí, eu lembro muito, eu lembro que nesse ano eu comprei esse e comprei o She Wolf. Foram os dois primeiros CDs pops que eu comprei. Então, pra mim, ainda tá na mente. Eu ia falar o Psyche só por questões, mas não tem nada a ver com isso.
Amiga, não. Esquece o Psyche, esquece ela.
Mas, enfim, é porque eu vou ser muito difícil nessa parte de álbum, porque eu comecei a ouvir álbum nos últimos 2 anos. Eu nunca fui, eu sempre fui uma pessoa de... Eu sempre fui bem pop horrorzinha, baixa, nojenta, de ouvir os singles. Eu nunca tive muita paciência de ouvir álbum, mas eu venho... ouvindo mais nos últimos
Mas qual foram os artistas que você mais consumiu?
Mas tipo, Rihanna, eu lembro de ouvir o Entai, assim, eu fiquei maravilhado, um álbum muito, muito bom. A própria Beyoncé, eu era fã do Sasha Fierce, eu depois amei também o Beyoncé. Eu acho que eu sou muito consumido, eu consumo muito ainda pop e diva. Então Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, olá, não precisa nem falar Shakira, que todo mundo já tá cansado, enjoada de saber.
É, previsível.
Mas eu sempre tive algumas coisinhas ao redor, assim, tipo, eu tenho crescido muito meu interesse por música nacional, principalmente meio que independente, tipo, meio que regionalista, do Da Beat, a própria Pabllo que revolucionou. Mas eu acho que se for pra pautar o início da década, eu era, tipo, muito Lady Gaga, ouvia Katy Perry também, apesar de que eu sempre tive um pé atrás com ela, então eu não tinha tão diversificado assim o meu gosto quando foi nos últimos anos, até o Caution da Mariah Carey ouvi recentemente, adorei também. Então eu passo a minha bola por enquanto pra Rafael, as minhas bolas.
Álbum, artista e álbum, acho que me marcou muito nesse começo da década dos 10, dos anos 2000, foram os álbuns da Lady Gaga dessa época. Eu lembro que o Born This Way, em 2010, 2011, pra mim foi algo absurdo, assim, que me marcou bastante, porque...
Baitola.
Porque, assim, eu lembro que na época eu tava começando a faculdade de teatro, então eu tava muito focado em ver as artísticas, conceito, vrá, tipo, choque... E a forma como ela trabalhou os conceitos do Born This Way, todas as teorias das conspirações da Maria Madalena, o conceito religioso e tal, pra mim, na época, foi algo assim que era referência e eu escutava muito. Acho que foi um dos primeiros que marcou ali aquela parte da década.
E aí foi tipo, a época que a gente começou a andar em festa, né? Então era as festinhas pop podre que
aí
tocava
o Bad Romance da... Do The Fame Monster, e aí já fui engatou.
Who's Dash? Isso já é 2012, mas...
Ah, com certeza. O bizarro é você lembrar que essa música existe.
Yeah. Amiga, mas é porque quando eu lembro de balada dessa época, eu tocava muito nas baladas de Marcelo.
Não tenho dúvidas.
Principalmente as de Monberg.
Tipo, a gente que passou uma boa fase juntos, várias músicas de Zan. E aí foi realmente, foi literalmente essa década que a gente começou a sair juntos.
Isso é verdade.
Então a gente... Tem algumas músicas, especialmente de Marcelo, que a gente lembra muito, como Super Bass, da Nicki Minaj.
Nossa!
Ai, sim.
Where Have You Been, da Rihanna.
Mulher, eu ia falar Where Have You Been, agora tava na ponta da minha
família. Titânio, do D&D,
tá com a Cia.
Olha, acho que tá...
A Cia, eu acho que também foi, tipo, uma rainha desse início de década, porque tudo que ela lançava, ela hitava. As composições dela,
ela hitava. Com Four Rider, depois ela meio que começou com os hits, porque a gente conhece ela muito como... Muita gente não conhecia como a pessoa que fez, tipo... As duas maiores hits dela, não hoje em dia, mas era Titanium e Wild Ones, que eram, que inclusive ela foi indicada. Ela canta assim, só que afinada. Aí depois ela se lançou solo, né? E aí a gente começou. Aí é um estilo pop Sia, que era aquela coisa tipo Chandelier, Cheap Thrills, The Greatest.
Tipo música de transtorno da balada, gente.
Música
de fritação.
Tipo, você vai assim, ó, pá, 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 pá.
Mas sim. Eu lembro que pra mim, tipo, numa balada tocar Where Have You Been era assim. O auge do áudio da farofa do transtorno da balada, pra mim era perfeito.
Foi também a época de transição da Taylor Swift, quando ela lançou I Knew You Were Trouble.
I Knew Trouble, fez muito sucesso.
Que a gente se jogava de joelho, né, amiga? Até hoje minha amiga tem uns pinos no joelho por causa dessa música.
Never.
Já que entramos, a gente nunca falou sobre isso no podcast, né?
Mas não precisa, né?
A gente precisa falar. Então, estamos falando sobre o que a música faz com você. Olha o que a música faz. Te deixa sem joelho no chão.
Passada.
Então, a minha amiga Márcia, ela se animava um pouquinho nas baladas. Hoje ela tá parecendo uma gata velha que não dança mais.
Ela vai ser a que vai ser escolhida pra ser rejuvenescida.
Grisabellison, viado. Minha irmã, ela tinha que comprar uma calça de 2 em 2 meses, porque ela rasgava.
E era R$300 uma calça pra uma jovem gay.
Sim. O joelho rasgava. Porque ela, assim, ela se empolgava um pouco. Eu lembro de uma vez que ela tava atravessando a rua, bêbada, e ela conseguiu rasgar a bermuda dela no meio do rolê. E, tipo, não foi um rasguinho de boa, foi um rasgo, meus amores.
Você tá falando dessa da querida do bar?
Foi, a gente tava na Melha Rosa, tava com a bermuda rosa, inclusive. A gente tava atravessando.
Foi de bar.
Foi naquele bar argentino que tinha depósito na frente. Foi tudo, gente, era incrível.
E nem foi, tipo, tanto no começo da década isso. Isso foi tipo
2016,
acho.
Ah, já foi o desenvolvimento, a gente já tá.
A década já tava estabelecida.
Exatamente, Lady Gaga já tinha morrido.
Eu quero dar um salve pra Robin, que é uma cantora maravilhosa. É que eu amo quando as gays permitiram que Dance On My Own dela tenha 50 milhões enquanto o cover tenha 380.
Embora não, ele é um gay também, né?
Foda-se, é homem cis e branco.
Militou tanto, amei quando
ele. Ah, eu sou. Eu lembro que eu, também nessa década quando eu tive uma fase. Não tive uma fase indie, né? Mas eu conheci The XX, que eu acho super uma banda
indie.
Fofa, maravilhosa.
Querida!
Da Shakira, que ela fez o cover deles e só ele sua puta.
Olha, jogou insensível na mesa. Eu achei pesado.
Essa arrombada. Eu lá gosto de música Casa de Macho. Bete Sebastião.
Era.
Bete Sebastião.
Caralho, aquele islandês. Se rolou.
Você lembra que eu queria? Eu cheguei a comprar um CD do Silver Horse pra
acho
ele. Eu acho que não também,
acho
né? Porque era.
Era uma banda finlandesa. Ou islandesa.
Eu não sei, eu sei que tinha tigre. Tinha rugidos de tigres asiáticos com uivos de lobos canadenses e trombetas de elefantes brancos sul-africanos. Era algo assim.
Ah, tá exagerando.
Mulher, mas não é tão longe.
Ah, você ouvia Bjork, não é tão longe assim.
Não, tudo bem.
Amiga, mas era uma mulher cantando, né?
Mas pelo menos tem um conceito aí.
Ah, exato. Tem
uma indicação
no
Oscar.
Um beijo pra Enya. Indicação de Jorge Rodrigues.
Mas é.
Se você é das antigas, você sabe o que a gente tá falando.
Eu fiz uma. A Vitor também, só que ela não tá aqui, né? Então não dá. Eu fiz uma listinha da década e aí eu percebi. Que não importa quantos anos passam na minha vida, eu vou continuar sendo fã de mulheres. Independente do trabalho que elas fazem, seja mais aprofundado ou não. Então, acho que um dos principais álbuns que eu coloquei é... O meu álbum número 1 da década é da Fiona Apple. Que...
Olha só.
Ela é tipo um artista... Ela é alternativa à música que ela faz. Ela estourou no final dos anos 90 com uma música chamada Criminal. Que foi bem famoso.
Mama, I'm in love with a criminal.
Essa é a versão da Britney, um remix.
Tem milênio que acreditar.
Live in Desert.
E ela fez esse álbum, acho que ela tinha uns 8 anos que ela lançava CD. E esse álbum é lindíssimo. Ele é muito tocante por diversos aspectos da vida dela que levou ela a fazer. Porque realmente ela só faz álbuns quando ela passa por algum tipo de experiência ou ela precisa contar algo. É, tem uma música chamada Hot Knife, que é muito boa, porque ela é super animadinha, só que ela meio que explicita questões de relacionamentos. E é tipo muito legal, porque o álbum acaba sendo sobre isso. E eu acho que muitos álbuns que foram famosos de artistas femininas nessa década falavam um pouco sobre isso, como o caso do próprio Lemonade, como o 21 da Adele, que foi o álbum da década, a nível tipo, de marcar uma década. É, o... eu ouvi muito, muito, muito o Melodrama da Lorde, que foi um álbum muito marcante. O Emotion da Carly Rae Jepsen, que todos os gays alternativos, não alternativos, na verdade. Mas é um álbum que nos charts não fez sucesso, mas que as pessoas...
No seu público é tipo uma coisa muito valorizada.
Que eu lembro que ele saiu no mesmo ano do 1989 da Taylor Swift, que eu gosto, mas é muito engraçado, porque os dois meio que trabalham sons não modernos, e o da Carly é muito superior, é, mas não teve metade do reconhecimento de crítica de público, de indústria, de tipo de nada assim mesmo. É, mas foi muito legal.
Eu quero destacar o Dangerous Woman, que é o meu CD favorito da Ariana até hoje. Eu amo ele de paixão.
Maravilhoso.
Tipo, icônico.
É, eu na verdade fiquei muito na dúvida com a Ariana, porque eu gosto muito desse, gosto muito do Thank You Next, que lançou essa agora. Então eu fiquei até tipo, meu Deus, qual das duas eu coloco? Mas o Dangerous Woman, ele foi bem importante na virada
dela,
pra ela. Porque depois que ela fez aquilo, eu fiquei tipo, ah, tudo bem, você sabe.
É artista, você olhou pra ela e disse,
agora artista, eu cobro um pouco mais dela, saca? Ela não é a mesma coisa uma pessoa que veio do My Everything, My Featurings, e do primeiro álbum dela. É, eu ouvi também, eu particularmente ouço muita música country, e aí eu vou falar da Casey, rapidinho, só a questão do Golden Hour, porque foi engraçado, porque fizeram um BuzzFeed question sobre o quão % gay você era, aí você tem que marcar as músicas que você ouvia, e aí tinha lá, Casey Musgraves, Golden Hour, e aí eu fiquei tipo, que bom que, de alguma forma, ela que é uma cantora country, tá num quiz sobre
pop,
música de viado, assim, acho que uma boa parte de pessoas que não ouvem, inclusive, ouvem ela.
Que até então seria no máximo Kelly Clarkson, né? E a Kelly Clarkson tem um pé no pop bem...
Não,
a
Kelly Clarkson é bem pop rock, eu acho que ela fez um álbum, ela já participou um pouco de country, dessas coisas, ela gosta muito.
Outra música que tocava horrores na balada, do What Does You Kill You Makes You Stronger.
Acho que teve muito essa vibes. E é muito isso. Acho que a Beyoncé foi muito também. A Beyoncé e a Rihanna, porque a Rihanna, passou, na verdade, nessa década ela lançou.
Ela trabalhou, né?
Não.
E muita kit de maquiagem.
Exato. Mas a Beyoncé, quando ela lançou tanto o Self-Title quanto o Lemonade, e agora, nos últimos dois anos, ela lançou muita coisa de novo. Assim, ela tava meio seletiva. Ela disse: não vou ser mais tão seletiva. É, eu acho que ela fez muito essa marca de transformar ela numa grande lenda e tudo mais. E quando ela trabalhava os álbuns dela, ela trabalhava de uma forma muito mítica. Era uma coisa assim, eu sou foda, eu não sou qualquer pessoa. E aí o público comprava, e não era só o público LGBT que comprava, na verdade, era o público em geral. Então ela fez dois dos álbuns mais elogiados, inclusive, do ano, da década, na verdade. Então acho que isso é bem interessante. No Brasil, eu... passei até vergonha, assim, pessoalmente, porque eu realmente não escuto tanta música quanto eu deveria. E aí, quando eu fui fazer minha lista, ficou, tipo, Pabllo Vittar e Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo.
Nossa.
Morta,
só
bicho.
Que eu nem tinha colocado... Não tinha nem colocado, tipo, no top 30. Mas eu deveria colocar, pelo menos, acho que talvez até mais a Elza do que o outro. Mas a gente teve vários artistas, eu acho, que o público LGBT acabou comprando. E LGBT, quando eu falo, tipo, no geral, não só artistas, tipo... Tipo, Ana Vitória é um artista... Todas as sapatões, assim, tipo... E se a gente for falar LGBT, colocar o L, a gente precisa botar. É, compraram ela de uma forma absurda.
É porque a Carolina já tava um pouquinho, né, aposentada, nossa, né? E depois Maria Gadu já flopou.
Não, mas Maria Gadu foi, tipo, 2007, 2009.
Maria Gadu se balaiou.
Mas a Maria Gadu, ela já anunciou a aposentadoria dela.
Ah, foi?
Foi.
Ah, que bom.
Ah, eu acho que, tipo, querendo ou não, a gente tem que falar de Anitta por uma questão...
É, eu tava pensando na
conjunto
querida.
Dela, ela... Eu tenho vários problemas. Eu já fui de torcer muito pela Anitta. Hoje em dia eu sou meio de zona neutra. Acabo curtindo, de certa forma, algumas conquistas dela, porque eu acho que entre tiros e troianos e tudo, é a conquista Gansos. De uma mulher que veio da favela. Apesar de vários recheios problemáticos ali. E, querendo ou não, ela mudou a indústria musical brasileira. Ela fez o que eu acho que... Adoro essa palavra antropofagia. Ela antropofagizou muito o status de produção musical mundial. Então ela teve esse switch aqui, que foi importante pro funk... Foi importante pra música pop, pro streaming. É claro que, assim, diversas outras pessoas também, cada um tava fazendo seu corre e, tipo, cada um tem a sua força.
Mas não era uma coisa que pegava no gosto mesmo das pessoas assumirem e dizer, olha, eu realmente gosto de música pop brasileira.
É, tipo, eu acho que... Vanessa tá aí, coitada. Vanessa tentou hitar na década passada inteira. Shining on, shining on me. E ela, assim,
não,
eu tô dizendo que ela é um caso que, tipo, ela tava aí tentando, e a Anitta veio e colocou o funk e conseguiu. Então, eu acho que ela pode sim agradecer ela mesma, apesar do seu ego do tamanho do pão de açúcar. Mas eu acho que, tipo, todas as outras, eu acho que a Pabllo tem uma trajetória esplêndida. Assim, tipo, algo realmente nunca antes visto. Tipo, por mais que exista uma RuPaul nos Estados Unidos, uma RuPaul nos Estados Unidos, a Pabllo conseguiu o que ela conseguiu aqui, saindo do Brasil. É, tipo, é algo pra ficar marcado na história da música. Sim. Geral. Assim, e a Glória Groove, tipo, eu fico mega ultra feliz que ela tá conseguindo ter o seu espaço sem estar na sombra da Pabllo, fazendo um trabalho diferente, conquistando seu público. E até as outras, tipo, Lia Clark, Kaia Conk.
Quando você fala assim da Pabllo e a gente pensar na discografia dela, eu acho que se eu pegar todas as músicas da Pabllo pra poder fazer uma playlist desde o EP até o Não Para Não Hoje, eu escuto todas sem problema. Hã?
Amigo, 111.
O 111, isso. Até o 111, eu acho que eu escuto todas as músicas sem passar nenhuma, tipo, tranquila, porque...
Ela, tipo, eu acho que o que a figura da Anitta, vamos dizer, foi pra música pop em geral, a Pabllo é pra o mercado LGBT de música pop. Porque hoje, antigamente, era tipo, a gente era música pop internacional. Aí teve um limbo no final da década que a gente ia pra balada. E que assim, tocava as músicas meio diferentes. O pop tinha morrido, a gente sempre brincava, pop morreu, pop morreu. E a música nacional não tava crescendo tanto. Então, tipo,
é exatamente isso, rapidinho. Porque quando o stream começa a existir, e aí a música pop não tem mais espaço. E aí meio que só vira uma coisa meio de rap. E o público brasileiro não tem mais ao que recorrer. E aí eu acho que é quando a Anitta começa a ganhar espaço.
E é tipo, você tem... Hoje em dia ainda as gays reclamam muito. Tipo, o funk começa a absorver muito, mas eu acho que as drags se tornaram uma cultura de resistência e um respiro justamente nas baladas pra você ter um tipo de música que é pop, que é muito brasileira e que não necessariamente é funk, funkão, hétero, 150 bpm. Sim. Com aquelas vozes assim... Que eu também danço na balada, mas é ótimo você ter uma Gloria Groove que canta isso. Às vezes você tem uma própria Lexa, ou uma Luísa Sonza, que se tornaram meio que divas do funk. E, tipo, tem um espaço muito legal, assim, não precisa só ficar a Anitta. Você tem a Ludmilla, que tem um posto também muito alto. Então, eu acho que a cultura de streaming fez... Exato, tem a Isa, que faz um trabalho completamente diferente de todas elas. Tem um conceito por trás, ela... Eu acho que é o que mais se aproxima, eu acho, que até, tipo, da cultura do soul, do R&B aqui no Brasil.
Uhum.
É a Isa, coisa que Tim Maia, Fat Family e outros artistas negros conseguiram fazer ali um sucesso. A Isa traz um pouco dessas influências. Então, eu acho que a gente tem um momento incrível. Tem um próprio indie, você tem o Jalu, você tem o próprio, por um lado, o Jão com o... Como é o nome? Tiago York. E a Duda Beat e o Johnny Hooker.
Silva.
O Silva, a Gabi Amarantos.
Sim.
E, enfim.
Todos esses foram artistas que a população. E é tipo, a gente tá falando, obviamente, pras pessoas que normalmente escutam podcast. Todas essas pessoas, por mais que vocês não tenham ouvido até mesmo uma música sequer, porque existe a possibilidade. Eu, por exemplo, eu nunca ouvi nada muito. Acho que eu ouvi tipo, duas músicas do Silva na minha vida. Mas vocês conhecem, vocês sabem que em algum momento as pessoas que andam com vocês consumiram algum tipo de música desses artistas.
Sim.
E eu acho que a música, e eu acho que é muito interessante isso, que a gente, enquanto jovens adultos e adultos, né, que hoje em dia é 26 anos de idade, 25 por aí, a gente...
Sou dodói.
Tá
vendo? O Cassitran faltou.
Só para os gritando. A gente entender esse mix que ocorreu entre a música internacional, a música brasileira, a inserção da música latino-americana em espanhol no Brasil, que ocorreu fortemente, porque ocorreu no mundo, não é porque veio só o Brasil, porque desde 2016, 2017, ali com Despacito, um pouco, começou com Bailando, fomentou com Despacito, consolidou com Mi Gente, e aí hoje em dia a gente também consome pra caramba isso, as nossas peoples. Então, eu acho bem interessante a gente ter esse conceito do que foi a década e tudo mais.
Tá. Pra fechar a música, ou tem alguma coisa pra acrescentar? Vamos meio que pontuar os nossos highlights pessoais, assim, do ano, que vocês conheceram, okay. Gostaram muito de ouvir. Eu tô pegando até aqui as minhas mais tocadas de 2019 pra ver meu top 10.
E pra mim, isso aí fodeu, porque... Eu só achei... Tudo é musical. Tem, tipo, top 10, tem...
Se for de 2019, né?
É, se for...
Amiga, tem disco mesmo. Pra Superstar, isso aqui é tanto.
Tá bom, galera. Vou falar. Então, não é surpresa nenhuma, que tem muita Shakira no meu top 10, mas eu vou excluir, né? Dá. Deixa pra lá. Super Bowl vem aí. É, mas falando de mercado latino, eu conheci a Rosalía. E eu acho que, em si, eu tô ouvindo muito música latina. Eu acho que a música latina hoje ainda é, vamos dizer, a vertente mais pop de, vamos dizer, música mundial. Porque a artista americana já grava muito, K-pop grava com alguém. E eu ouvi muito, óbvio, principalmente as mulheres. Então, além de ouvir J Balvin, infelizmente aparece a Anitta. eu ouvi muito Becky G, eu ouvi muito... Nath Natasha. E Rosalía foi uma grande surpresa, porque ela é uma artista espanhola, ela é latina, tá, gente? Ela só não é latino-americana, tá toda uma confusão, mas ela tem origem, né, hispânica, então eu considero ela latina, mas a polêmica surge. Mas enfim, é uma artista que traz um conceito muito diferente, que é um conceito meio de música pop espanhola com ritmos flamencos, e ela lançou as farofinhas como Con Natura, né? Então... A gente fica...
Com Natura?
Com Natura.
E com Avon.
E com Avon.
Com o Jequiti.
Passa. Duda Beat também foi uma grande surpresa pra mim no ano, assim. Eu fui pra um show dela. Vou pra um outro show também no Réveillon.
Vem aí, galera. Esse
vem
pessoal
aí. A gente vai mostrar histórias e quem sabe outras coisas também. Mas eu fiquei muito feliz, assim, de ter um artista regional pernambucana com aquele sotaquezinho. É, conseguindo galgar o seu espaço. Ouvi muito Cardi B também, a gente fez até um episódio sobre
Sim.
ela. Então fiquei bem feliz. A Lizzo, maravilhosa. Foi tipo outra minha descoberta do ano. Amei. Kim Petras ficou muito no meu ouvido.
Representou a Cis Vitor Moura agora.
Nossa, total. Além da própria Pablo, ouvi muito mais Gloria Groove e Isa também. Eu acho que assim, eu continuo muito popeira. Não é mentira pra ninguém, mas eu redescobri muita coisa. Eu comecei a ouvir a discografia da Madonna, descobri hinos antigos dela maravilhosos, descobri a discografia da Kylie Minogue também esse ano. Então, gente.
Tudo nunca... pra poder fazer feio no show.
Ai, eu nem sabia, vocês são tudo puta. Você nunca é tarde para.
Ainda mais
pra
dar um close, né, irmã?
Exatamente.
Então, no meu caso, eu vou focar só mesmo. Eu ouvi muito do Da Beat, mas. Acredito que seja a minha música do ano.
Eu concordo com você, já vamos fazer esse match.
Feat, né, irmão?
Sim.
Mas eu acho que foi muito essa vibe. É engraçado que eu tenha ouvido tanto uma artista pernambucana estando aqui em São Paulo. E quando eu morava em Alagoas, eu não tinha esse contato com músicas nordestinas. Mas um artista...
Mas também não existia, né? Acho que o maior de contato que a gente teve com música... Apesar da cena musical pernambucana independente ser muito forte, acho que o primeiro que abriu assim pra massa foi o Johnny Hooker, que também eu escutei muito logo quando lançou. Fui pra vários shows do Johnny Hooker, muito bom. Mas eu concordo que a Duda Beat, assim, nesse ano, pra mim foi algo absurdo. Chega foi a música brasileira que eu mais ouvi aqui, segundo meu Spotify, e eu não tenho dúvidas. Porque acho que ela tem um mix da sonoridade nordestina com música pop.
Eu quero inclusive fazer uma menção honrosa à banda UOL, porque marcou muito a minha década. Principalmente as festas na antiga
Loop. Sim. Então eu também dou esse praise pra Duda Beat, pra Chega. Com amor.
Eu vou botar também só uma que eu ouvi muito, muito, muito também, compete, que foi a Ariana Grande, porque ela lançou o álbum logo no começo, do ano, quase não sai.
Século.
E eu acho que eu ouvi o Thank You Next, assim, bastante, especialmente no primeiro semestre, e eu ouço, tipo, várias músicas, inclusive várias não singles. Então, acho que foi bem o que sintetizou meu ano, foram essas duas.
Agora a gente vai fazer uma pegada combo. O combo vai ser tanto TV quanto cinema, porque, né, o Scorsese tá aí pra se matar, mas as coisas estão se misturando. Então a gente teve o marco que a gente vai aqui determinar pra gente
era
puxar.
Era o Spielberg, não é mesmo que tem esse problema.
Mas o Scorsese... Ah, o Scorsese é que Marvel não é cinema.
É, exatamente.
Sorry. Mas enfim.
Mas o Apple Plus tá aí.
Mas ele não quer que assista o Irlandês no telefone, olha aí. Enfim, o stream também chegou para as plataformas digitais de você assistir TV e também filmes. Então, a Netflix veio assim, arrebentando a boca do balão, destruindo e, tipo, sendo muito grande também em vários países, em terceiro mundo, enfim. Porque geralmente sempre tem essa dificuldade. Ah, somos de terceiro.
Terceiro mundo, o quê?
Vovô, aqui em Perdizes, não. Mas enfim, e outras plataformas de streaming surgiram, Amazon Prime, Hulu, HBO. Agora a Disney Mais chegou também arrebentando a boca do balão.
HBO Go, que agora vai virar HBO Max.
E no mercado local a gente também tem a Rede Globo, muito pensando nesse filão com seu Globoplay. Então assim, você tem séries que são lançadas primeiro lá, ou que são lançadas exclusivamente na Globoplay. Porque a Globo, né, ela quer se manter como a primeiro lugar e ela sabe que essa geração menos de 30 dificilmente vai se manter na TV aberta com a mesma ênfase que tá essas outras gerações. Então a gente vai aqui elencar os grandes movimentos cinematográficos e televisão que surgiram na década, vai ser meio complicado, e tentar focar esse ano que teve muita coisa boa, teve continuação de série, teve Rainha, teve Chernobyl e não foi Anitta.
Também foi Anitta.
Mas não era filme.
Enfim, o que, é que vocês querem começar falando? Eu acho que a gente pode
acho
começar.
Que cada um poderia falar um filme e uma série.
Olha, eu acho que mais uma vez essa década foi a década que eu comecei a assistir série. Sempre dizia, ah, eu não vou jamais assistir série, ficar sentado 10 episódios, não é pra mim. E eu acho que o streaming facilita muito, porque assim, no início, se você, tipo, a primeira série que eu assisti foi Queer as Folk pra bater bolo.
Ixi.
Todo mundo sabe.
Nunca assisti.
E aí eu fazia isso como? Ou eu ia pro Xvideos, já descoberto, ou eu baixava. E baixar era algo que era muito tempo, gente.
Você assistia Queer as Folk no Xvideos?
Às vezes, inicialmente eu descobri nos bolos, mas depois eu gostei da série.
Bicha, eu
o
lembro...
O que é, querida?
Eu lembro que...
Ô, mulher! A senhora assistia filme da Barbie no Xvideos?
Eu lembro de 2006, 2007, quando a Laura, amiga minha...
Laura!
Ela comprou o box de Queer as Folk e eles marcavam. Elas
exato, a Laura não é amiga da Tamires?
Isso!
Ah, exato.
Foi com nesse rolê com a Tamires que eu conheci Queer as Folk e sempre, a gente sempre marcava rolê de assistir filme, série na casa da Laura.
E ficava tipo, de pipi duro.
Não, né? Elas, a gente vai assistir Queer as Folk. Eu, não vamos assistir Queer as Folk.
E o
isso
no peito aqui, ó, coça.
Doida. Mas enfim, nunca assisti Queer as Folk.
Enfim, mas era muito complicado. Tipo, eu lembro quando eu tentava. Eu era meio doida, né? Na década, o que eu fazia? Ainda existia locadora. Você que é muito, muito millennial, não vai saber o que é locadora. Mas existia locadora nos anos 2000, tá, gente? Não é coisa de Stranger Things só. Tinha nos anos 2000. E eu ia alocar os filmes DVDs e eu tinha acabado de ganhar um computador que gravava DVD. Então o que eu fazia? Eu passava os filmes que eu locava pra DVD. E às vezes eu meio que não fazia pirataria, eu gravava pra família. Eu era louca do Tomara da K. Quem me pegou ainda no início do Monte Verde? Eu chegava, quando não tinha nada pra fazer, eu tinha uma coletânea de Toma Lá da Cá que eu baixava no Emule, que eu era viciada, e eu fazia, eu dava esses DVDs pras pessoas, e tipo, se você estivesse no Monte Verde sem fazer nada,
Sebastião.
E era na época que a gente não bebia, não ia pra Tata Far, eu botava lá Toma Lá da Cá pra todo mundo assistir.
Eu tô passando era... mal que a série
inclusive,
que
é a série que marcou o meu início de década, é Toma Lá da Cá. Juro. Miguel Falabella, Ryan Murphy dessa década,
isso
beijo.
É verdade.
Mas enfim, e depois, eu acho que assim, o Netflix é maravilhoso, você assiste, você para, você retorna, então, e as séries cada vez mais no Netflix são séries de 40 minutos, então você já vai numa tacada. Então eu acho que Queer as Folk, Shameless foi uma série, eu não consegui continuar, mas eu adorava, e foi uma das primeiras, e a minha grande guilty pleasure, chamada Once Upon a Time.
Nossa,
eu assistia.
Eu achei que você não ia falar que eu ia jogar aqui,
não. Não, querida, eu não tenho vergonha.
Hoje em dia ela chama de guilty pleasure, né? Porque ela dizia que era boa. Mas é bom que a gente deu.
Primeira temporatriz.
Olha, passa a fala.
Enfim, o plot era bom. Estragaram. Depois que botaram o plot da Elsa, todo
a migração. A série só ficou ruim, né?
Exatamente, Raia mal ícone, sua rapariga.
Let it go, Rodrigo.
Elas estão indo embora, o podcast vai ser só meu agora. Então, gente, a diarista.
A gente não faria isso com o público.
Ô, querida, olha o rating tá aqui, ó. Oh. Ah, chupar meu grelhinho de diamante. Enfim, eu defino porque foram essas primeiras séries que eu vi. E filmes, eu era uma pessoa muito eclética. Eu via filme Olga e mandava áudio pra minha amiga dizendo: Camila Morgada foi indicada por esse papel. Claro. Diga que sim, e eu quero ter o meu filho no Brasil também. Mas enfim, eu era tipo trash. Tipo, trash eu falo assim: eu era de alugar Todo Mundo em Pânico, aqueles terror bem
trash. Amiga, todo mundo teve essa
O
fase.
Meu início de década foi tipo. Na Madison ela foi curte bacaninha desde sempre.
Não, ela só fazia.
Desde mas depois...
Não, na época que ela assistia a Olga, eu já não assistia esse filme não, mesmo palhaçada.
Depois eu fui conhecendo várias amigas com gostos, né, diferenciados. E aí eu fui gostando de ver cinema de arte também. Vários corujões de cinema de arte para Jussanha. Mas enfim, eu
todo
acho...
Todo se fazendo pra poder ficar, eu tô num rolê com...
Mas a minha década era começou bem assim. Eu era muito fã de Harry Potter e Star Wars desde sempre. Então eu tinha os boxes lá. Eu era muito de franquia, essas franquias assim. Senhor dos Anéis eu não gostava, nunca gostei.
É chato, nunca entendeu.
Não,
as duas, both here.
Pode ser ótimo no livro, mas quando passa a rocha com aquela peste daquele Frodo insuportável, ele consegue ser pior do que o Harry Potter.
Tudo.
Que eu já acho um protagonista uó.
Chato.
Rei do pop.
É, e você, irmão?
É.
Uma série e um filme.
Ai, assim. Nossa, é difícil.
É porque a Rodrigo ela foi enxerida, ela falou cinco,
várias
né?
coisas. Aí eu vou falar mais de uma, mas vai ser rápido.
Nossa, eu falei cinema.
A minha série mesmo, assim, da década é Mad Men. Que é. Mas assim, é a
primeira. Termina a segunda temporada, amiga, babado.
Babado, né? Porque ela ficou. Ela meio que é metade na década passada e meio nessa, mas eu acho muito foda. Eu acho que é o melhor roteiro que eu já vi na televisão. Ele trabalha muito bem os personagens. É tipo sobre uma agência de publicidade, em resumo. Só que aí você vai conhecer cada uma daquelas pessoas. E é, tipo, muito incrível a forma como as nuances são trabalhadas, os atores são machismo. Perfeitos, esplêndidos. E aí, eu acho que é uma série que me marcou muito, consegue ir do começo ao fim de forma deslumbrante. É incrível, 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 incrível. É, mas eu também sou muito apaixonado por The Leftovers, que é uma série da HBO, que ela meio que fala sobre pessoas que em um determinado dia 2% da população sumiu. E aí você levanta esses questionamentos sobre o que é isso. O quão isso pode ser uma alegoria para vários aspectos da nossa vida, e eu acho incrivelmente tocante. Ele dialoga bastante com a nossa sociedade. E de comédia, eu queria citar duas que são bem pequenininhas, também são da HBO. Nossa, eu sou muito HBO-er.
VIP?
Não, eu não vou citar.
Ah, que puta!
Mas pode ser VIP, é uma puta comédia da década, que é uma com a Julia Dreyfus, que ela ganhou vários Emmys. Mas eu vou citar...
Vários, basicamente, no M já vinha com o nome dela na estatueta.
Ano 7, gente, por favor.
Só foi a Phoebe pra romper
esse... Foram seis, exato. É legal falar de Fleabag. Acho que veio aqui no ano.
É, calma, é do ano, amiga.
Ah, mas é porque ela é uma da década, né? É porque o povo só descobriu em 2019. Mas... mas ela também só teve duas temporadas.
I know.
Muito pequena. Mas eu vou falar de The Comeback, que é com a Lisa Kudrow. Que é, quem muita gente conhece ela como a Phoebe de Friends.
Pisou.
Tem uma temporada em 2006, aí foi cancelada, aí voltou em 2015.
Aí foi cancelada.
Não, aí eles... Não, é porque tem um final muito lindo, ficou muito incrível. E é genial, é a melhor atuação da vida dela. E é uma série que fala sobre indústria de entretenimento. Então, tem vários aspectos ali que você fica muito passado. E a outra é Getting On. É uma série que se passa num hospital... uma comédia meio bad, mas é uma comédia. As três protagonistas meio que são famosas, de uma certa forma, porque uma delas é a Nissi Nash, que ficou bem famosa porque ela fez Scream Queens, que ela era policial lá, bem louca.
Inclusive, menção honrosa pra Scream Queens.
Scream Queens, série.
A gente finge que só teve uma temporada.
Exato.
A segunda é da fanbase só.
Mas é verdade, Scream Queens, melhor produto do Ryan Murphy da década, série mais importante desde a criação da televisão.
Reinventou a moda. Olha,
deu a melhor performance da história do audiovisual brasileiro com Emma Roberts.
Fazendo a melhor Emma Roberts que ela já fez na vida dela.
Na vida
dela toda.
Eu tenho nojo de vocês.
Inclusive, a bicha fez a camisa?
Não.
Ah, amiga, desse não
é
assunto. Amiga, isso não saiu desde 2015.
Exato. Você... Isso não é da mesma época. Né?
Eu sei.
A Nissi Nash, ela fez algumas coisas assim. Ela tava, foi indicada ao Emmy agora por When They See Us, que eu não lembro como é o nome no Brasil. Os Olhos que Condenam. Aí a outra é a Alex Borstein, que muita gente também conhece ela porque ela tá fazendo agora Miss Maisel, que ela é a ajudante da protagonista. Ela ganhou vários Emmys. Ela também faz a voz da Louie Griffin, que é a protagonista de Family Guy.
A morta.
A outra é a Laurie Metcalf, que já era conhecida na televisão, porque ela tinha feito Roseanne. Mas ela ficou mais famosa agora caso vocês assistam Lady Bird, porque ela foi indicada ao Oscar com o papel da mãe. Ela é coadjuvante. Então as três estão geniais, durou 3 temporadas. É muito bizarro, a primeira cena da série é sobre cocô e você gargalha absurdamente, mas ela foi sobre... São 6 ou 8 episódios de 20 e poucos minutos, mas foi incrível. Então, tipo assim, são minhas séries dramáticas e comédias da década, sem dúvida. Embora tenha outros exemplos, como VIP, de comédia eu gostei muito.
Parks and Schmidt.
Parks and Recreation foi uma série que eu assisti fortemente nessa década. Eu não assisti Te Engano. Ah,
nossa, Te Engano é muito bom.
Tá, mas vamos deixar então pra Rafael.
Please
ela
Like
tem
Me.
Please Like Me.
Olha, de séries que me marcaram nessa década...
A Grande Família. A senhora queria chupar o seu nenê. Não, eu sei como é. É, Dona Nenê e o Lineuzinho. É, o Lineu. Exatamente.
Mas então, eu acho que... Nessa década não tiveram muitas séries que me marcaram. Tiveram séries que eu gostei muito de assistir. Porque se eu pensar em séries que me marcaram, são séries que eu penso em reassistir hoje, até hoje, ou que ainda estão na... Tipo... Na minha memória fresca de referência e coisa do tipo. E essas séries são do começo dos anos 2000, que é Friends e Will and Grace. Então, não, acho que não contaria muito.
What a clichê!
Mas dessa década assim, mais recente, temos Sai de Baixo, aquelas a louca brinca.
Exatamente.
Apesar de que Sai de Baixo, eles fizeram uma leve de episódios novos no...
Viva.
Foi no Viva.
Mas passou domingo também, não foi?
Foram
4, alguma coisa assim.
Isso, foi, eles fizeram um especial, exatamente. Assim. E foi, acho que 2011, 2012, eu lembro bastante de ter assistido, porque quando era menor, eu ficava tentando ficar mais tarde pra poder assistir Sai de Baixo, e minha mãe não deixava, então às vezes eu assistia escondido. E pra mim era um dos primeiros contatos que eu tive, com uma
Miguel
série...
Ela, uma bichona.
Uma série meio tipo TV teatro, que tinha todo aquele jogo de comédia, e aquilo pra mim sempre foi algo muito legal. Aquele definidor do seu gênero no Brasil.
Mas rapidinho, só a gente tá falando muito de Família série de comédia no brasileiro e tal, mas teve uma série de comédia dessa década que foi muito elogiada pelas protagonistas e também pelo humor, que foi Tapas e Beijos, que era com a Andrea Beltrão e a Fernanda Torres.
Sim,
e dentro do
vale
que a gente, dentro do que a gente consome enquanto comédia brasileira, dentro do que as duas atrizes que são gigantes, tipo enquanto atrizes, propuseram ali, eu acho que vale a pena dar essa citação. Eu não assistia tanto, porque eu já tava, acho que eu já morava em Maceió e eu não assistia televisão com frequência.
E era um
porque tava super... bebendo e se drogando.
Não, mas era o Tapas e Beijos era um horário super péssimo também de exibição. E nessa época não tinha streaming nem nada.
Hoje em dia tá tudo na Globoplay. Você assiste Toma Lá da Caça, você assiste O Sexo e as Negras, Vai de Reto, não sei, Pé na Cova.
Queria muito assistir Sexo Frágil, mas não tem, já procurei.
Não tem?
Tem Sexo Frágil?
Não, né? Tem, pra mim era...
Sob Nova Direção, né? Enfim, isso era pra
isso é começo dos anos 2000, mas acho que eu pegaria...
The Vampire Diaries. Brincadeira, um beijo pra Vitor.
Nossa,
Mires, nossa. A gente passou por muito isso lá em Marcelo.
Nossa.
Vai era Crepúsculo.
Arrow, eu assisti muita série de super-herói nesse começo de década, apesar de hoje eu não... acompanhar, mas foram coisas que me marcou muito, porque eu assistia... eu assistia Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, tipo, todas as séries eu assistia.
Também, graças a Deus.
Sim, eu assistia todas, e tipo assim, eu lembro uma vez, quando eu ficava com...
Ih, corta! Faz um piso, ó!
Que aí eu tava em casa um dia super de boa assistindo série, e ele falou, ah, querem, vamos fazer uma coisa. Eu falei, tô assistindo Arrow, se você quiser vir, pode vir. Ele chegou em casa super de boa achando que a gente ia fazer milhões de coisas e eu continuei assistindo Arrow. Ele ficou puto. Porque eu odiava a série.
Ah. Daguezinha maldita.
Mas é.
A Rafael.
A Rafael.
Tá, entendi.
Claro, a flechada que ele queria era outra.
Né? Não era bem. Mas eu. Bem, né? Eu lembro que eu assisti muito essa série de super-herói, então, de uma certa forma, marcou, apesar de hoje não ser algo
você
que eu consumo.
Você abandonou todas, no caso? Você chegou a terminar?
Eu abandonei todas, irmão.
Abandonei
todas.
Tranquilo. Eu lembro que acho que quase todas elas chegaram na Netflix, né?
Sim, mas sempre chegava muito atrasado. Mas, uma coisa, uma série que você falou Netflix, eu lembrei que eu queria muito falar, é How to Get Away with Murder. Pra mim, ela foi uma das séries, assim, dramáticas de comédia. Tem o seu lado de comédia também, que...
Todos, né?
É.
Os mal intencionais.
Que pra mim, ela marcou muito. É algo que... eu tinha desistido da série nessa última temporada... Mas eu resolvi dar uma chance e conseguir terminar, achei legal. Obviamente hoje ela não tá com o mesmo ritmo e andamento que ela começou até ali a terceira temporada, que era o que, tipo, algo que todo meu ciclo assistia Murder e ficava naquela coisa. Oh. Então eu acho que é uma série que eu indicaria e que me marcou, assim.
Tá. É, e falando sobre filme, como o Rodrigo disse, que é uma coisa que eu consumi bastante durante a década, mas alguns dos... Putz, eu não vou conseguir lembrar dos filmes todos que eu queria falar. Mas o meu filme da década favorito se chama A Separação. É um filme iraniano, de 2011. Eu amo muito ele, eu acho que hoje em dia eu percebo muito, porque ele é muito teatral. Porque o cinema iraniano, ele é muito teatral. Ele trabalha uma questão de paredes, que você coloca uma pessoa de uma forma claustrofóbica. E o cinema iraniano gosta muito de grito, gosta muito de quebrar as coisas. Então é uma coisa que puxa muito pra essa linguagem. E o Ashraf Farhadi, que é o diretor desse, que é o diretor que eu basicamente vi os filmes todos, ele trabalha muito essa questão do que é ser iraniano em diversos aspectos e momentos da vida, no geral, e enquanto sociedade. Então é um filme que eu assisti na época, assistindo Cinesese, Paz do Sartre, que hoje é de arte, Paz do Sartre. E eu fiquei completamente apaixonado, e de vez em quando eu até vejo alguns pedaços, porque eu acho... incrível, assim, de forma absoluta, mas eu tenho diversos filmes, assim, que de uma certa forma me marcaram muito, o próprio Mad Max Fury Road é um filme que eu acho muito foda, Me Chame Pelo Seu Nome, que é de 2017, eu acho muito foda, A Rede Social eu acho incrível, eu não vou conseguir lembrar o nome dos filmes todos, então eu vou ficar só com A Separação, mas foi um ano que eu consumi todos os tipos de filmes favoritos. No Brasil, tem vários filmes que eu acho muito foda. Tatuagem foi um filme incrível que eu assisti, que pra mim ressoa bastante até hoje. O Sol ao Redor é um filme que até hoje, morando em São Paulo especialmente, ele dialoga pra caralho com tudo que eu vejo e faço. Muita gente hoje em dia lembra do Kleber Mendonça Filho por causa de Aquários e Bacurau, mas é o primeiro longa que ele fez.
Inclusive, Sol ao Redor tá disponível no Netflix, eu vi ontem.
Matou, isso mesmo. E, enfim, é isso. Tentei consumir além do que o cinema americano propõe, mesmo o cinema americano de arte. Eu tentei buscar cinemas cinema oriental, que aí tem um filme chamado Pais e Filhos, que é de um diretor japonês que eu sou apaixonado, que é o Koreeda. É um filme que também, pra variar, fala sobre relações familiares, e é um filme que me destroça completamente. Na Europa também sempre tem esse consumo, e cinema latino-americano, que eu também não consumia tanto, mas eu vi dois filmes chilenos que eu acho incríveis, que é No, que ele fala sobre a época lá da votação, da ditadura e tudo mais, e Uma Mulher Fantástica, que é um filme super tocante, super lindo, que é um filme com uma mulher trans, fazendo o papel de uma mulher trans, passou em Berlim, foi super incrível. Então eu tentei buscar, de uma certa forma, aumentar bastante o meu repertório nesse aspecto.
Eu quero repuxar pra mim, né, já que eu só falei do início da década, mas eu quero adicionar Glória aí, que é um filme maravilhoso, que eu amei demais. Falar muito de cinema nacional, eu acho que esse ano a gente teve grandes, tipo Bacurau, A Vida Invisível. Também tentei ver alguns filmes de cinema francês, Dois Dias e Uma Noite, com a Marion Cotillard, que foi a última indicação dela. Eu gosto bastante. Eu acho que Relatos Selvagens é outro filme incrível, muito de bom. Cinema argentino. O Almodóvar voltou esse ano com Dor e Glória, assim... no, na sua melhor forma, depois de alguns filmes duvidados, qualidade kkk. Enfim, eu também tentei embarcar. Na verdade, eu tentei muito também ver filmes de diretores mais antigos, tipo, filmes de Hitchcock e tal, que não são tanto questões de filmes de década. Mas, ao mesmo tempo, eu tentei conciliar sempre vendo filmes de Oscar. Já teve Roma aí, maravilhoso, no ano passado. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que o streaming, na verdade, se torna uma plataforma nova para difundir mais o cinema. Então, tipo, o próprio Que Horas Ela Volta. Se, enfim, se a gente for aqui citar todos, a gente vai ter uma lista interminável. Acho que esse ano eu fico muito em destaque para mim. A História de um Casamento foi um filme que eu gostei bastante, o próprio Vida Invisível, e eu também queria o próprio Joker, que eu assisti, né, desse fã, coitado, mas eu
coitada.
Gostei bastante, e enfim, eu acho que o cinema tende a se transformar com streaming, mas é, enfim, cinema. Se você tiver a oportunidade de ir para uma sala de cinema e ver, é uma experiência que eu acho maravilhosa. Mas se você não tiver essa oportunidade, vê do seu celular, vê do computador.
Tenta não ver do celular, porque ninguém filma assistindo uma tela de quatro celular, mas eu entendo.
Eu acho que de filmes que me marcaram, tem um filme que me marcou muito.
Sai de baixo o filme.
Doutor Dolittle. Porque falam com ursos, eu sabia, amiga. O Pequeno Urso também.
Vai sair do que vem ainda, bicho.
Não, mas teve o Doutor Dolittle do Ed Murphy.
Amiga, mas foi nos anos 2000, quase nos anos 90.
É quase, né? O primeiro é dos anos 90.
Pois é. vamos esquecer esse Delírio da Rodrigo. É um filme que eu assisti ele uma vez só. Mas ele me marcou muito.
Eu lembrei de Aquarius.
Aquarius tá no...
Tá no top
também.
Eu sou bastante desse filme.
É o filme O Juiz, com o Robert Downey Jr. Eu lembro que eu... Quando eu morava em Maceió, eu já morava só. E um dos grandes programas que eu gostava muito de fazer era ir pro cinema sozinho. E eu lembro de assistir esse filme sem grandes pretensões ou expectativas, e o filme me destruiu na sala de cinema. Quando eu saí, eu ainda saí do filme assim, numa catarse absurda. Eu chorei compulsivamente, como eu nunca chorei em nenhum filme, acho que até hoje. E porque ele fala sobre relações familiares, fala sobre relação de pai e filho, era algo muito próximo da minha vida pessoal na época. E tanto que ele pegou tanto, assim, que eu lembro que no cinema eu fiquei acabado. Eu acabei o filme, fui pro carro, chorei horrores no carro, liguei pra uma amiga minha e falei, onde você está? Eu preciso conversar com você agora. E, tipo, foi algo que pegou muito ali na ferida. E é um filme que o Robert Downey Jr., ele tá fora ali do eixo Homem de Ferro, ele traz alguma coisa nova ali para as telas. E outro filme que me marcou, como você bem mencionou, Aquarius. Ele me marcou de uma forma positiva e até de nostálgica, digamos assim, porque foi o primeiro teste de elenco que eu fiz para um grande projeto. E na época que eu fiz o teste, que eu recebi o convite para poder fazer o teste, eu nem tinha dimensão, nem tinha noção da dimensão que poderia tomar o filme. Tanto que pra mim foi o dia que eu vi a notícia de que o Kleber Mendonça Filho e o elenco tava fazendo um protesto contra o impeachment lá em Cannes. Eu tava na sala da escola que eu trabalhava com professor de inglês na época, 8 horas da manhã, pra poder dar aula pra uma turma que depois eu perdi porque a turma fechou. E eu olhei pro telefone, eu vi aquela notícia, eu me dei conta, peguei os pontos e que eu poderia estar participando daquele projeto. E aí eu fiquei assim, caralho, se eu tivesse naquele filme, ele iria ser minha estreia dentro do cinema, ainda mais nesse escopo, enfim.
O país quebrando, um impeachment acontecendo e a bichinha pensando que
enquanto ator, isso é correto.
Pois é, amiga, quando você vê essa oportunidade na sua porta e você não consegue depois ver o que ela se deu, você vai saber o que aquele momento foi pra mim. Tanto que quando eu assisti a primeira vez do Aquarius, foi com vocês. E aí ver a cena do meu teste nas telas, lá com Humberto Carrão e
Sônia Braga.
A Sônia Braga em cena. foi assim, um calor no coração, mas também foi aquela coisa tipo, porra, poderia ser ali naquele lugar. E algo que me marcou muito nesse esse final da década foi o retorno da saga de Star Wars, porque eu sou muito fã.
Literalmente o retorno de Jedi.
Yes, eu sou muito fã da série, e pra mim, ter a oportunidade de ver essa história de novo nas telas, pra mim é tudo que eu como fã pedi. Então, acho que seriam esses três.
Pisou. E não, galera, não se preocupe, vem Grammy, então a gente vai falar sobre mais música, mais indicados. Vem Oscar, falaremos também. Vem Globo de Ouro, que tem televisão ali misturado.
Exatamente.
Então, não se preocupe.
Então, pra você que chegou agora ou não lembra, o Influencice é o quadro que a gente faz uma divulgação, a gente tenta influenciar você de algo que a gente tá consumindo. Pode ser algo novo. Pode ser algo novo, algo que a gente pegou nostalgia nesses dias. E, enfim, música, livro, série, brinquedo sexual, tudo.
Eu quero falar de um podcast chamado Respondendo em Voz Alta. Que, assim, foi Vinícius, na verdade, que me indicou esse podcast. É um podcast muito bom. Eu não sei qual. Como eu só ouvi um episódio, eu tô assim, bem naive com relação a ele. Mas é uma menina. Vai chupar o meu grelo. Bicha chata.
Mas o seu grelo é de diamante, amiga?
Amiga, às vezes é titânio também. É muito incrível que assim, o episódio que eu ouvi é um episódio que ela. Eu entendo que, pelo que eu entendi do formato, ela deve falar sobre assuntos variedades. E dá o tom dela de humor, ela é muito engraçada. E ela, nesse episódio que eu ouvi, que foi o episódio 12, quem quiser ser apresentado pro podcast, ele é um podcast que tem episódio de 20 a 30 minutos, pelo menos pelo que eu tô vendo aqui. Aí ela ouve ouvintes, mandam mensagens pra ela falando de péssimos encontros. E assim, é incrível. Ela comentando os casos é uma coisa meio... É muito engraçado, assim. Eu até adotei pra mim uma frase que ela fala que ela não namora hoje em dia, porque pra ela romance é tipo, foi uma coisa que ela já se graduou. Então ela tá feliz que ela vai viver sozinha, tranquila. E assim, tem casos maravilhosos, ela dá dicas de como você desaparecer de um encontro. Ela fala de um encontro incrível que ela teve, que um cara chegou pra oferecer, tipo, flor pra vender. Aí ela tava se encontrando com um cara a primeira vez e eles estavam só, tipo, vamos ficar hoje, nada mais. Aí o cara, aí não era flor, não, era foto. Aí o cara, posso tirar uma foto do casal? Aí o cara ficou, o que tava com ela, meio sem jeito. Ela, não, não posso, porque eu sou casada e eu tô traindo meu marido aqui com ele. Então eu não posso tirar foto.
Que
e aí o vendedor ficou passado e ela continuou, tipo, ela é incrível. Eu vou ver o nome dela depois, é porque realmente...
Assim, Larinha
Leve. Ah, é? Você ouve?
Eu ouço.
Temos aqui alguém na nossa plateia, Dani Maia, que ela tá confirmando aqui, é incrível o podcast. Ouçam, que eu acho que é um podcast leve e tal, de boa. O outro influencer que eu vou fazer é um influencer de uma amiga minha, maravilhosa do Nubank, chamado Renato. Ela tem uma loja online de discos de vinil, que ela importa aqui pro Brasil. Então, quem quiser, o nome, o link é Mamoru Discos, M-A-M-O-R-U, Mamoru Discos, na verdade, eu acho. E assim, procurem, eu não sou de colecionar, mas eu acho que se eu fosse colecionar, eu colecionaria vinil. É muito bonito, e você vai ver que tem vários, tem o da Taylor Swift, tem o da Lizzo, enfim, faz o pedido pra ele que ele consegue esses vinis pra quem... gosta dessas coisas. E é isso. Um beijo.
Então, meu influencice vai para o Hey Queen, que é um talk show LGBTQIA+, que rola lá nos Estados Unidos.
A rola?
Rola.
Rola. Lá nos Estados
Você
Unidos.
Você falou a rola, sim.
E a grande maioria dos convidados são drag queens de RuPaul ou não, que falam sobre sua trajetória. Geralmente, as queens de RuPaul falam muitas teas lá dentro, então tem entrevistas muito boas. E... também vou indicar a música de Pabllo Vittar, Meu Anjo, que se você não ouviu ainda Meu Amor, você tá perdida. Então procure lá no YouTube, essa música do Meu Anjo não tem no Spotify, sem procurar no YouTube, bota lá Pabllo Vittar, Meu Anjo,
dicas.
E é tudo. Madison?
Agora é a Madison.
Eu vou indicar duas coisas que a gente falou hoje, que eu acho que ajuda sobre década, mas não década em si. Mas o primeiro é um filme da Netflix chamado Marriage Story, que aqui ficou uma história de casamento. E ele é um filme com O Adam Driver, a Scarlett Johansson e a Laura Dern, os três vão ser indicados ao Oscar. É, ela tem muita chance de vencer, ele talvez tenha uma chance por se bater o Joaquin Phoenix. É, é um filme que fala, ele meio que olha a deteriorização sobre um relacionamento quando a gente passa por uma separação, num aspecto, tipo, literalmente de separação de casal, quando você tem um filho no meio, especialmente. E eu acho que ele é um filme muito tocante, muito sensível, chorei vidas pra caramba vendo ele, e tá na Netflix, eu recomendo, é perfeito, assim, pra mim, é o, acho que é o filme do ano pra mim.
Ah, ele já tá na Netflix?
Tá na Netflix. E o outro é o álbum da Kylie Minogue, que vai vir pra cá, chamado Golden Life.
Eu tô morta com a se passando pelo ingresso. Eu sei que você gosta do Kylie Minogue.
Tá, indo bem, né?
Que ela, porque ela nunca surgiu aqui no podcast.
Ela lançou o álbum agora.
Ah, tá,
foi tipo dia 8 de dezembro.
Ah, pesou então.
É, ela lançou o Golden em 2018 e ela fez uma tour. Aí quando foi agora, saiu, né, no Spotify. Eu acho que foi dia 6 ou 8 de dezembro. E aproveitando que ela vai fazer o show, acho que meio que ela vai usar uma base do que são aquelas músicas. Ela tá fazendo uma outra turnê, chamada Summer Tour.
Mas essa que vem pra cá é baseada na coletânea.
Não, é baseada no Golden barra Summer, que é tipo a turnê que ela tá fazendo.
Mas eu soube que... Ah, enfim,
mas o foda é porque, por mais que ela não vem com a turnê completa dela, que é uma etapa até ótima.
O show que ela vem, eu tenho certeza que ela vem com a turnê do Summer, que é tipo ela, alguns dançarinos e uns espelhos que ela faz. Mas eu tô indo mais pela setlist e poder ver ela ao vivo, maravilhosa. E tá lá no Spotify, tem vários remixes maravilhosos, porque ela faz, sempre faz versões das músicas dela que são famosas. E tá uma delícia, então não percam.
Inclusive, acho que a gente deveria fazer um episódio focado na Kylie Minogue mais pra frente. Então vem aí, gente.
Exato.
Temos novidades, a gente vai passar por um momento hiatus agora, a gente tá indo pro programa 50. É, não lembro agora se é uma ou duas semanas, ou se vai ser o resto de dezembro, né? Que a gente não
A gente vai...
Porque a gente precisa visitar a família, precisa pagar
a
conta.
A gente precisa pegar bronze, gente.
É, porque
a gente tá muito
a brancura, a gente tá parecendo os zumbis do filme do Will Smith. Mas,
obrigado,
assim,
São Paulo, pelos mimos.
Teremos programa especial de verão.
Yeah! Yeah! Vem aí, galera. A gente
vem
tá montando uma programação.
As bonitas que vão pra Maceió vão fazer o sururu na praia. Vocês vão sentir o cheiro da maresia, porque esse microfone com certeza vai conseguir transmitir isso. Vamos provar sururu, vamos mostrar. Provar não, que a gente já provou. Mas a Rafael não provou, a puta do caralho.
And I'm telling you, I'm not boring.
It's not happening, darling.
E estamos esperando o Madison comprar de sopetão a passagem dele. Ela tá fazendo difícil até agora.
Ela tá fazendo cena. Ai, gente.
Atriz.
Né? Muito
dois
caro
pra poder passar 3 dias, 4 dias, 5 dias, 15 dias, não vale a pena. Nojo dessa menina.
Mas enfim, a gente vai ter muita informação sobre Nordeste, sobre cultura LGBT de lá, cultura pop também, popular.
Isso. Então, se você aí que está conosco desde o início, muito obrigado por escutar essas três pocas aqui nesse episódio de hoje. A gente tá muito feliz, episódio 50.
Yes!
Yes, work!
Então, estamos aí indo para o verão com programação especial do Sururu em Nacenhã. Aguardem, compartilhem com seus amigos, no grupo de WhatsApp, Instagram, ajuda aí.
Marca a gente.
Gente, faz assim, olha, vai pro Grind, chamar, vamos escutar um podcastzinho? Depois a gente
só não faz que nem a amiga que vai assistir Aero ao invés de transar.
Exato.
Beijo, gente, logo
isso,
de hoje.
Gente, nas redes sociais.
Isso. Falou, Sururu, Instagram, Twitter, Facebook, Tumblr, que tem as nossas semi-nudes. É só achar lá.
Mas é isso, gente. Obrigadão. Beijo.
Beijo.
Agora feliz Natal.
Feliz Natal.
Feliz Natal.
Feliz
Natal.
Feliz Natal.
Muito peru.
Uma rabanada na boquinha.
Exato.
E ó, pra
bala.
Como muito uma pasta porque é bom.
Vamos lá.
Agora, como é que aparece o negócio que aconteceu? Não. Vai dela, o Rodrigo vai dela e tá.
Ela tá, assim, eu ia tripar no chorar.
Ela tá com medo, gente, de
ficar. Por que ela dessa vez sabe?